24 de novembro de 2024, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo. Bem-vindos, amigos ouvintes, esperamos que estejam a ter um bom domingo, melhor agora, que está com a Voz da América. Na apresentação da Guedes, na produção está o Jaime Faria. Esta é uma emissão que pode escutar diretamente na internet, em voaportugues.com, que é o nosso site. Pode também ouvir-nos via onda curta, nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, também nos pode ouvir em FM na Guiné-Bissau. Estamos na cidade de Bissau com a rádio PGVT e a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatar. Estamos em Buba com a rádio Papagaio. Estamos em Cachum com Lerubando. Na cidade de Gabu estamos com a rádio Sitchanô, que é Leste FM. Estamos ainda na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casumai. Em Catió estamos com a rádio educativa. Estamos ainda, não esqueça, em Cabo Verde com a rádio comercial e a rádio Morabeza. Estamos ainda em Moçambique, na Beira, com a rádio Parques. Na cidade de Quelimane, a nova rádio Paz, em Nampula, a rádio Encontro. E estamos também em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, saber a atualidade neste domingo, na conversa saúde com a doutora Graça Matinha, vamos falar sobre prematuridade. E no Fala África, Denis Teschi traz-nos Love e Moda Verónica. Ele é um jovem moçambicano e vai lançar agora o seu primeiro livro intitulado As Origens. Vamos saber o que é As Origens. Mas antes de mais, vamos ter aqui a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Vamos às notícias deste domingo com Sérgio Nhambe. Na Guiné-Bissau, o líder da plataforma Aliança Inclusiva Pai Terra Arranca, Domingos Simões Pereira, anunciou em conferência de imprensa no sábado o cancelamento da marcha agendada para domingo contra o que chama de abuso de poder e falta de democracia devido ao alto risco de confrontos. Segundo Simões Pereira, esta decisão foi fruto de uma avaliação de risco iminente de ocorrer uma confrontação com as forças da ordem e acrescentou que as mesmas estão a ser usadas para semear ódio contra Pai Terra Arranca. Na última quinta-feira, as autoridades policiais da Guiné-Bissau dispersaram com gás lacrimogêneo uma marcha de dirigentes e militantes das coligações Pai Terra Arranca e Aliança Patriótica Inclusiva Cabaz Garande em Bissau e detiveram pelo menos 6 dirigentes. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2024 chegou a um acordo sobre a forma como os países desenvolvidos podem desembolsar fundos para apoiar os países em desenvolvimento face às alterações climáticas nas primeiras horas de domingo. É um acordo longe de ser perfeito, com partes muito profundamente insatisfeitas, mas há alguma esperança de que o acordo seja um passo para a direção certa. A cimeira deveria terminar na noite de sexta-feira, mas as negociações prosseguiram até domingo de manhã. As tensões aumentaram à medida que as delegações tentavam colmatar a lacuna nas expectativas. O Irão disse no domingo que vai manter negociações nucleares nos próximos dias com 3 países europeus que iniciaram uma resolução de censura contra o país adotada pelo Organismo de Vigilância Atômica da ONU. O porta-voz dos negócios estrangeiros disse que a reunião de vice-ministros estrangeiros do Irão, França, Alemanha e Reino Unido se realizaria assim que é na sexta-feira.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora então falar de prematuridade, é o título de saúde com que vamos falar esta semana, com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta conversa semanal de saúde com a doutora Graça Matinha, conosco já. Doutora, como vai?
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Estou bem, espero que a Ana esteja bem também.
Por aqui vamos bem, doutora, esperamos que os nossos amigos estejam também de boa saúde ou o melhor possível. Doutora, vamos falar de algo que se assinalou recentemente, que é a questão da prematuridade, doutora. Quando falamos de prematuridade estamos a falar, portanto, relacionado com bebés. E o que é prematuridade? O que é que significa isso?
Bem, Ana, primeiro dizer que a cada 17 de novembro celebra-se o Dia da Prematuridade. E a prematuridade é um problema de saúde pública, tanto que estima-se que a nível mundial, 1 em cada 10 bebés nasce prematuro. Portanto, é um número muito importante e por isso mesmo trazemos aqui este tema que é bastante relevante. O que é a prematuridade? A prematuridade acontece quando uma mulher grávida tem um bebê que nasce antes de 37 semanas de gravidez. Portanto, isso implica que o bebê vai nascer mais cedo, naturalmente, e dependendo de quando é que este bebê nasce, o recém-nascido terá os órgãos subdesenvolvidos, o que implica que podem não estar prontos para funcionar fora do útero, daí que esse bebê vai ter que passar por um processo de incubadora para poder desenvolver um pouco mais os seus órgãos internos. E é por isso mesmo que vale a pena falar-se da prematuridade, porque alguns casos de bebés que nascem antes do tempo podem ser prevenidos.
Uhum.
E através da adoção de algumas medidas durante a gravidez, é possível que se evite a prematuridade. Nós dissemos aqui que a prematuridade é o nascimento antes das 37 semanas. Mas há diferentes classificações, não é? Por exemplo, há bebés que nascem muito antes das 37 semanas, que seria, por exemplo, antes das 28 semanas. Esse é chamado de prematuro extremo. E depois temos o muito prematuro, que nasce entre 28 e 32 semanas de gestação. Temos o prematuro, que é moderado, que nasce entre 32 a 34 semanas. E depois o prematuro tardio, que é o que nasce entre 34 e 37 semanas. Em termos de probabilidade de sobrevida, não é? Em termos de probabilidade dessas crianças sobreviverem, naturalmente vai ser maior quanto mais semanas de gestação ou quanto mais semanas a gravidez tiver.
Uhum.
E porque comparativamente com aqueles que nascem muito cedo, esses já têm alguns órgãos um pouco mais desenvolvidos e, uhum, e ainda têm que passar por um processo de incubadora, já são um bocadinho mais grandinhos que os outros que nascem, por exemplo, às 28 semanas. Por isso mesmo é preciso nós prestarmos muita atenção nesses aspectos, porque são determinantes para que os bebés sobrevivam ou não, principalmente em contextos onde os sistemas de saúde são fragilizados, não é? Falamos aqui de alguns países em desenvolvimento que têm sistemas de saúde fragilizados, em que pode não haver possibilidades de manter uma bebê, uhum, incubadora que tenha 28 ou menos do que 28 semanas e assegurar que possa sobreviver.
Que é viável. Doutora, o que pode levar à prematuridade? O que é que pode levar um bebê a nascer mais cedo, antes da gestação normal?
Bem, Ana, há fatores de risco que são relacionados à mãe, principalmente, não é? E aqui nós estamos a falar, por exemplo, de uma mãe que não tem cuidados pré-natais, pode ter uma probabilidade maior de ter bebés prematuros. Uma mãe que tem algum problema subjacente de saúde também tem risco de prematuridade. Uma mãe que já teve um parto prematuro antes tem um risco aumentado de ter um bebê prematuro. Gestações múltiplas, portanto, gravidez de gêmeos também podem levar à prematuridade. Infecções que a mãe possa ter, doenças de transmissão sexual também são um fator de risco importante para a prematuridade, o consumo de drogas. Nas drogas nós falamos do tabaco, do álcool, entre outras drogas. O stress, a ansiedade também podem levar à prematuridade. Portanto, são vários fatores e sobre os quais é preciso prestar muita atenção.
Doutora disse que é possível evitar-se a prematuridade, provavelmente em algumas situações talvez não seja possível, mas em geral o que é que um médico, um ginecologista e uma mulher grávida devem fazer em termos de evitar uma prematuridade que pode ser, ou torna o bebê, pode não o tornar viável, mas também pode criar alguns problemas, algumas sequelas futuras?
Bem, o primeiro aspecto, Ana, é uma mulher que esteja grávida, a primeira coisa que tem que fazer é ser acompanhada numa unidade sanitária. A gravidez dela tem que ser acompanhada desde o momento que ela descobre, não é? Ela tem que fazer os cuidados pré-natais de forma regular, porque através dos cuidados pré-natais é possível identificar eventuais fatores de risco ou eventuais complicações da gravidez, que podem levar à prematuridade. É preciso que a mulher adote hábitos de vida saudável, por exemplo, parar de fumar. O consumo de álcool também não é recomendado, ou de drogas ilícitas também não é recomendado. Se a mulher tem algum problema de saúde, por exemplo, se a mulher é diabética, se tem hipertensão ou qualquer outro problema de saúde, essa mulher precisa de uma atenção especial, porque os problemas de saúde da mãe podem afetar muito no desenvolvimento da gravidez e, inclusive, podem afetar se o bebê nasce no tempo certo ou nasce mais cedo. Então, é preciso que a saúde da mãe seja muito cuidada. É claro que a nutrição, a alimentação, não é um fator de risco propriamente para a prematuridade, mas toda mulher grávida tem que procurar ter uma alimentação equilibrada, que isso ajuda no desenvolvimento da gravidez. E de uma forma geral, Ana, essa questão de as mães serem acompanhadas é muito importante e é determinante, porque, por exemplo, se for uma gravidez de gêmeos, desde cedo a mãe pode saber que é uma gravidez de gêmeos e tomar medidas adequadas para que tenha um parto assistido por pessoas que estejam preparadas, porque esse tipo de atitude que pode ajudar a minimizar essa questão da prematuridade.
Uhum. Doutora, quais são os grandes perigos para um bebê que nasce antes do tempo, em termos de desenvolvimento futuro?
Bom, primeiro, Ana, é que se o bebê nasce antes do tempo, os órgãos, conforme dissemos, não são suficientemente desenvolvidos. E se os órgãos não são suficientemente desenvolvidos, esse bebê vai precisar naturalmente de uma assistência para que possa efetivamente continuar a crescer mesmo fora do útero, continuar a crescer e desenvolver-se para que possa ter uma boa saúde. Essas crianças normalmente nascem com um tamanho pequeno, nascem com uma cabeça que é grande em relação ao resto do corpo, têm pouca gordura sobre a pele, têm pouco cabelo, enfim, têm os tecidos todos subdesenvolvidos. E quando os bebés têm os tecidos subdesenvolvidos, dependendo do local, não é? Isso pode afetar uma série de processos no organismo. Por exemplo, um subdesenvolvimento a nível do cérebro vai fazer com que esse bebê tenha dificuldade em coordenar a alimentação e a respiração. Esse bebê também pode sofrer de sangramentos no cérebro, por exemplo, pode ter uma hemorragia cerebral, pode ter atraso de desenvolvimento. A nível do aparelho digestivo, esse bebê pode ter regurgitação com mais frequência, pode ter intolerância alimentar, e, enfim, é uma série de complicações que podem surgir. A nível, por exemplo, dos pulmões, muitas vezes não estão amadurecidos. É verdade que há medidas que podem ser feitas para amadurecer os pulmões, mas essa criança naturalmente pode ter dificuldades respiratórias, não é? E também pode haver problemas a nível do sistema imunológico. A criança não terá o sistema imunológico suficientemente amadurecido e a sua capacidade de prevenção ou de combate às doenças pode ser mais reduzida. Portanto, é uma série de complicações que podem surgir nos bebés prematuros, daí que um bebê prematuro tem que ter uma atenção redobrada e muitas das vezes vai ficar na unidade sanitária sob cuidados intensivos para que efetivamente se assegure que desenvolva um bocadinho mais, com apoio naturalmente de alguma medicação ou outras medidas, e só depois dele estar desenvolvido o suficiente para ter uma vida normal fora da unidade sanitária é que esta mãe poderá ter consigo o bebê fora de casa. Portanto, os bebés prematuros precisam sim de muito, muito cuidado, precisam de muita atenção para que possam sobreviver.
Doutora, para concluir, qual é o conselho que dá às mães, às grávidas que nos possam estar a ouvir ou famílias que nos possam estar a ouvir?
Bem, o primeiro conselho, Ana, é que as mulheres em idade fértil, assim que elas tiverem uma desconfiança de gravidez, elas têm que se dirigir a uma unidade sanitária para que possam ser observadas, a gravidez possa ser confirmada e começar o acompanhamento pré-natal. É muito importante fazer o acompanhamento pré-natal porque não só se cuida da gravidez, mas também da saúde da mãe de forma geral. É verificar se a mãe, por exemplo, tem anemia e faz a suplementação, verifica se precisa de uma ou um outro tratamento. Então, estes cuidados todos são muito importantes para que a mãe tenha uma gravidez saudável e também para que possam ser identificados potenciais fatores de risco e ser controlados, porque é isto que efetivamente vai influenciar o nascimento de bebés a termo, com a idade gestacional adequada ou bebés prematuros. Então é muito importante que as mulheres façam seguimento e, na eventualidade de terem um bebê prematuro, também não se desesperem, porque muitos bebés prematuros, se tiverem o atendimento adequado logo que nascem, têm uma probabilidade muito grande de sobreviverem e, se sobrevivem, muitos deles tornam-se crianças, adultos, perfeitamente iguais aos outros. Exato, e nem sequer, se não é dito, nem sequer se percebe. A prematuridade não é uma coisa que vai ficar estampada na vida dessas pessoas para o resto, não é? Então é muito importante que tenha o atendimento, o tratamento necessário logo após o parto, uhum, e depois cuidar da criança como se cuida de qualquer outra criança.
E pronto, assim vamos concluir esta conversa sobre saúde. Hoje estivemos a falar sobre prematuridade, tanto bebês que nascem antes do tempo total de gestação, ou pelo menos que é considerado o tempo normal de gestação. Nós vamos despedir-nos, esperamos que tenham uma boa semana de saúde, ou melhor possível. Doutora, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lemos cuidar da saúde e também as pessoas que nós temos.
A Voz da América, domingo 24 de novembro de 2024. Esta é a emissão África e o Mundo da Voz da América em português, que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655. Um bom domingo para todos. Recordamos que na sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas da África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. O Facebook é Voa a Português. África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora. Vamos então agora à rubrica Fala África, em que a Denis Teschke nos traz todos os domingos uma conversa com um jovem. E hoje é o Lavimó da Verónica. Ele é jovem moçambicano e está prestes a lançar o seu primeiro livro, chama-se As Origens. As Origens explora temas como africanidade, ancestralidade, identidade, aculturação e racismo, conduzindo o leitor a reflexões profundas sobre a história e os desafios da África contemporânea. Vamos então aqui à conversa com Lavimó da Verónica.
Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Fala África Voa. Hoje tenho o prazer de conversar com um talento emergente da literatura moçambicana, Lavimó da Verónica. Nascido a 24 de julho de 1997, na cidade da Beira, Lavimó dividiu sua infância entre a vida no campo, no posto administrativo de Gunda e na cidade da Beira. Aos 16 anos, mudou-se para Maputo para estudar engenharia civil na renomada Universidade Eduardo Mondlane. No entanto, sua paixão pela escrita sempre foi muito forte, e após se formar, ele decidiu conciliar a literatura com a engenharia civil. Em 2021, durante um período de exílio em Quelimane, Lavimó escreveu seu primeiro romance, As Origens, que será lançado em breve. Eu sou a Dani Stessi e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre este romance. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, né, por esta oportunidade, né, que me tens proporcionado, ou que me estás a proporcionar, e sobretudo para falar sobre este livro, né, a minha obra de estreia. Então, é um enorme prazer estar aqui contigo. Obrigado mesmo.
Estou super animada, Lavimó, e sem revelar demais. Pode nos contar uma ideia geral sobre o que é o romance?
Bem, o romance é sobre um negro, né, brasileiro, que se desloca para a África, concretamente em Zimbábue, em busca das suas verdadeiras origens. Né? Então, quando chega lá, ele descobre um sistema de escrita que vai mudar praticamente a história universal, sobretudo a história da África. Né? É mais ou menos isto o romance.
Onde que surgiu a inspiração para contar essa história?
É um bocadinho complicado, porque a inspiração surgiu muito antes, né? Já há alguns anos, porque eu cresci sempre escutando apenas aquilo que a Chimamanda diz, únicas histórias. Né? Então, o que acontece é que eu queria retratar, né, uma outra história sobre a África, sobre os negros, tantos aqueles que se encontram na África, na diáspora também. Então, após eu ter conhecido alguns escritores africanos, porque eu li muitos escritores ocidentais, mas durante aquele período, após eu conhecer alguns escritores africanos, como Chinua Achebe, a Chimamanda, tem o Ngolan Mbaka Kosse, que é moçambicano, então eu decidi retratar um bocadinho sobre a história que supostamente não foi contada sobre a África, não é?
Interessante, está deixando a gente curiosa aqui, Lavimó. E por que escolheu através de um brasileiro? Eu estou curiosa aí.
Eu acho que para que a trama fosse verossímil, eu deveria escolher uma personagem que estivesse um bocadinho distante da África. Né? A personagem, o protagonista, que é brasileiro, né? Nós sabemos que o Brasil recebeu muitos africanos durante o período de colonização. Então, um dos temas que o livro explora é a ancestralidade, o racismo, por aí em diante. Então, após o brasileiro ouvir muito sobre racismo e sobre ancestralidade, então ele decide buscar isto, né, que as suas verdadeiras origens. Então, a partida, supõe-se que seja que as suas origens estejam na África. Pode não ser, né, e o livro percorre, né, perpassa as páginas debruçando-se disso, mas é mais ou menos isto. Né, ele vem para a África para, ao menos, tentar buscar aquilo que ele acha que poderia encontrar, né, as suas origens. Então, acho que uma personagem que esteja um bocadinho da África, que esteja um bocadinho distante, que não tenha nascido na África, neste caso uma personagem brasileira, eu acho que se encaixaria a trama.
Ó, eu só posso dizer lá que o meu interesse você já despertou. E além do racismo, que outros temas você explora em As Origens?
O livro fala sobre ancestralidade, fala sobre identidade, não é? A aculturação e outros temas, né, que são explicados, né, não constantemente ao longo da trama, mas que vão surgindo, não é?
Você mencionou, né, escolheu a África, mas tem alguma história por trás dessa escolha aí, desse cenário?
Tem, porque o que acontece, eu queria trazer, apesar de ser uma história ficcional, eu queria que a história fosse verossímil, não é? Que trouxesse autenticidade, não é? Então, e a história é baseada por, né, eu recordo-me a muitos elementos científicos e alguns elementos históricos para tentar construir a narrativa. Então, a África, sabe-se que a África é o berço da humanidade, o berço da civilização, o berço da escrita. Então, eu, e juntando isto com o título do livro As Origens, então, a África chega a ser um local interessante para o começo da trama, não é?
Ah, tá bom, tá explicado. E, Lázimo, escrever um livro é um processo intenso que eu só posso imaginar. Você sabe. Como foi? Como que foi esse processo? Como é que nasceu esse bebê aí, esse seu primeiro romance, né? Como é que foi essa rotina aí? Você se trancou e só saiu de casa quando o livro estava escrito?
Eu escrevi o livro durante o meu exílio, né, em Tumane. Então, eu não fazia praticamente nada. Eu despertava, escrevia, durante as tardes escrevia, durante as noites escrevia. Além disso, também porque escrevi o livro em 2021, durante aquele período de Covid. E o que sucede é que sou muito relutante nisto, eu queria terminar o livro o mais rápido possível. Além disto, porque eu não tenho muitos amigos, eu comunico muito com as personagens que eu escrevo, são como meus amigos, não é? Então, praticamente, fico durante todo o período a escrever, ou ficava durante todo o período a escrever. E além disso, porque eu desejava terminar para participar num dos concursos literários, então eu acabei escrevendo o livro durante um mês. Foi muito exaustivo, foi muito extenuante para mim, mas finalmente consegui.
Eu sei que o livro será lançado em breve. Você já tem assim, alguma ideia? Vai poder ter algum evento para celebrar? Isso vai ser feito aonde?
O lançamento será feito em Maputo, né, capital de Moçambique. Mas alguns pormenores sobre a data e o local do evento ainda vamos divulgar.
E lá, meu amor, foi um prazer enorme poder conhecer um pouquinho mais da sua obra de estreia aí, As Origens. Sua dedicação à literatura é verdadeiramente inspiradora e eu estou ansiosa para acompanhar o sucesso do seu livro. Obrigada por partilhar a sua história aqui conosco hoje e enriquecer o mundo literário com suas palavras. Desejo muito sucesso no lançamento de As Origens.
Muito obrigado, né, por esta oportunidade, né, que me tens proporcionado, ou que me estás a proporcionar, e sobretudo para falar sobre este livro, né, a minha obra de estreia. Então, é um enorme prazer estar aqui contigo.
Aqui é a Dani Steski. Fiquem bem.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de 24 de novembro de 2024, da Voz da América em Português, emissão África e Mundo. Para todos os nossos amigos, votos então de um excelente fim de dia domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço, José M. Faria, também um abraço a Ana Guedes, que aqui esteve convosco na apresentação. Amigos ouvintes, então, até amanhã. Treat you right.